O título dessa mensagem é Sabedoria que vem do alto. Eu quero te convidar a me acompanhar em Tiago capítulo 3, versículo 13 até o 18. Tiago 3, do 13 ao 18, que diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Sabedoria é a pauta dessa noite, é a pauta dessa mensagem. Charles Spurgeon, um pregador, um pastor, batista inglês, ele disse certa vez: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Então não é inteligência por inteligência, não é conhecimento por conhecimento. E mergulhando nesse mar de sabedoria, hoje eu te convido a gente discorrer essa mensagem a partir de três pontos. E o primeiro ponto, sem demora, que eu trago à tona, é um checklist da sabedoria e inteligência, que é o teor do versículo 13. E esse trecho, aqui Tiago ele já inicia com uma pergunta nesse ponto. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Bom, sabedoria para Tiago não é meramente intelectual, mas é comportamental. Lógico que tem a parte da intelectualidade, mas ela é comportamental. Então, diante dessa pergunta que Tiago faz aqui, não bastaria as pessoas responderem assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Eu? Ele? Fulano? Não caberia isso. Porque seria a boa conduta é que responderia a essa pergunta. Uma boa conduta que reflete a natureza e a vontade de Deus. Então essa é a resposta que Tiago está buscando nesse tempo quando faz essa pergunta. Quem entre vocês é sábio e inteligente? É a vida que mostra essa sabedoria, não é a boca que expressa essa sabedoria. E assim, a questão da sabedoria, ela não é o quanto nós sabemos em nossa mente, mas é quanto esse conhecimento, ele é refletido no nosso procedimento. Porque saber por saber não adianta nada. Bom, vamos dar alguns exemplos para a gente poder entender mais ou menos o que Tiago está falando aqui. Imagine alguém dizer assim para você, que é um atleta. E nós temos alguns atletas aqui, né? Nós temos alguns atletas no nosso meio aí que competem, a gente acompanha. Mas imagine alguém dizer assim que é um atleta. Aí você pergunta para essa pessoa qual que é a modalidade que você pratica de esporte. E ele responde: ah, nenhuma. É que eu uso roupa de atleta, eu conheço todas as regras, eu sei quem são os melhores, eu pareço um atleta, mas eu não sou, assim, de fato, um atleta. Bastaria essa resposta? Então, com isso, a pessoa seria um atleta? Não. Por quê? Porque o atleta é aquele que se submete não apenas a uma teoria, há um conhecimento, mas ele tem a prática, ele vive uma vida regrada, porque um atleta mesmo, ele tem que ter uma vida regrada, ele segue dietas, ele se submete a rotinas de treinos, ele tem que dormir bem, ele tem que comer bem, ele dia a dia vai vencendo os seus limites por meio de rotinas de treino, esse é o atleta. Nem eu que jogo lá toda segunda-feira o meu futebol, eu posso dizer que eu sou um atleta. Uma vez eu cheguei lá numa consulta médica e o médico disse assim, você pratica algum esporte? Estufei o peito, sim, eu jogo futebol. Quantas vezes por semana? Uma vez. Ele falou, não adianta nada, teria que pelo menos umas 2 a 3 vezes para poder ser algo saudável na semana. Aí eu falei, vai lá pedir para minha esposa. Vai lá. Está pensando que é fácil assim? Então o atleta é esse que tem toda essa rotina, esses dias. Então não é simplesmente o fato de parecer, né, ter um estilo assim que, ele é o atleta. Não é isso, na verdade não é isso. Imagine um médico. Um médico que ele orienta os pacientes na disciplina de uma vida regrada. Ele vai lá e você chega lá no hospital, ele vai ter uma consulta lá contigo, ele fala assim, você está fazendo errado, você precisa se abster de certas coisas, você está consumindo muita gordura, não está bacana aqui o jeito que você está vivendo, as coisas que você está fazendo, você está procurando a sua morte. Só que o cara parece uma chaminé ambulante de tanto que fuma. Então, bastaria um conselho como esse, se a pessoa não tem essa procedência? Então, meus amados, é nesse chão que Tiago está propondo aqui a sabedoria. As suas obras atestam a sua sabedoria. Então, não é somente aquilo que você diz, mas é aquilo que você faz. Então, isso é a sabedoria que Tiago está trazendo aqui à tona. E aqui, mais uma vez, nós nos deparamos com a palavra obras. Só que num sentido diferente do que a mensagem retrasada que nós trouxemos aqui, que foi fé versus obras. Porque lá as obras elas aparecem no primeiro momento no sentido de piedade, de ajudar o próximo. Ela aparece num segundo momento em temor a Deus, que gera quebrantamento e arrependimento. E depois, em último, ela aparece como uma renúncia e obediência. E aqui as obras aparecem no exercício da sabedoria em boa conduta de mansidão. Então a gente percebe que obras, para Tiago, têm diversos significados e aplicações. Então não é simplesmente as obras de piedade, de assistência social. Ela é muito mais do que isso. E falando sobre sabedoria no nosso tempo, não é difícil de nos encontrarmos com pessoas muito inteligentes. A gente encontra um monte de cabeçudo por aí que sabe um monte de coisa. Né? Às vezes a gente encontra aí uns pré-adolescentes que dá uma aula para a gente de muitas coisas pelo vasto conhecimento que tem. Porque hoje em dia a gente consome conhecimento de muitas formas, no celular, na internet, na televisão, em livros. E hoje em dia tem muita gente que é, sim, inteligente. A gente encontra também algumas pessoas que são sábias aí fora. Isso não é difícil de encontrar. Porém, o que é difícil de encontrar? É difícil encontrar alguém que é sábio e inteligente, que em mansidão exerce essa sabedoria com boa conduta. Isso é difícil. Ele é sábio, ele é inteligente, mas ele é manso e pela boa conduta ele exerce esse conhecimento, essa sabedoria. Normalmente, o muito inteligente e sábio, ele tripudia, próximo daqueles que não são tão sábios ou inteligentes assim. Se você é um tolo, alguém que tem escassez de sabedoria, porque não se ofenda com isso não, tolo todos nós somos. A gente aprende alguma coisinha na vida e às vezes a gente acha que a gente é sábio, mas a gente está sempre saindo é da tolice. Mas se você é um tolo, e você encontra alguém que é muito sábio mesmo, normalmente aí nesse mundo afora, esse que é muito sábio, quando ele está perto de você, perto da gente, ele faz questão que você saiba que você é um tolo. Ele faz questão que você saiba que você é um ignorante. Ele faz questão. Então é isso que Tiago está falando. Ó, é alguém que é sábio e inteligente, mas que tem essa boa conduta, que é manso. Aí é raro de encontrar esse. Esse é difícil. Se fosse fácil, talvez ele não estaria nem trazendo na palavra. Fala, não, eu vou trazer uma coisa que é mais difícil. Isso aqui é fácil. Isso aqui tem a reveria por aí. Então isso é difícil de encontrar. Normalmente, esses sábios inteligentes desse mundo, eles são tomados por uma arrogância insensata que subjuga todos os outros semelhantes. Infelizmente, meus amados, até mesmo teólogos entram nesse bolo. Porque às vezes a gente vai falar assim, ah não, isso aí só tem lá fora. É só lá fora que a gente encontra isso aí, só nas profissões, é só aí no mundo corporativo que a gente encontra essas coisas. Não, até teólogos entram nessa pauta, nesse bolo. Basta a gente observar as pautas de internet, de teologia na internet. Os podcasts da vida, hoje em dia está em alta, né? Os podcasts, as discussões, os debates que acontecem na internet. Normalmente, os sábios e inteligentes, eles gostam de expor à vergonha aqueles que no consentimento deles não o são. Então, se tem alguma pessoa para um debate, ele não quer simplesmente estar lá para poder compartilhar conhecimento, ele quer lá para poder derrotar o seu oponente, para poder mostrar que ele é bom e que o cara é ruim, que aquilo que ele está defendendo, ele não tem base para poder defender aquilo. Normalmente, é com essa prepotência e arrogância que acontece esses debates. Normalmente, é assim. Pessoas, meus amados, pessoas divergem sobre opiniões e posições. E, com isso, descartam o seu próximo como se tratasse de um refúgio que para nada serve além de ser ridicularizado e exposto com a razão de risadas de determinado grupo. Então, basta aí a gente olhar esses debates, principalmente quando junta essas pautas aí de calvinismo, arminianismo. Parece que os camaradas são mais calvino e armínio do que crente, do que Jesus. E aí é uma coisa tão sem fundamento, uma coisa tão sem pé nem cabeça, que muitas vezes parece que o outro não é nem irmão, a maneira como trata isso. Eu não quero ficar citando nomes e pessoas que fazem isso para não dar ibope, mas certamente você já deve ter visto alguém que faz esse tipo de coisa, essa sabedoria, que na verdade não é sabedoria coisa nenhuma, é sabedoria do mundo, é isso que está falando, é isso que está acontecendo no nosso tempo. Bom, na antiguidade, sabedoria e mansidão, ou dependendo da versão bíblica, em vez de mansidão, pode aparecer humildade, tá? E humildade já tem aí um desfecho que é um pouco até maior, porque humildade, mansidão talvez, a gente até pode dizer, eu sou manso, né? Agora, humildade, se eu chegar aqui e falar assim, gente, eu sou humilde, acabou a humildade. Eu tenho orgulho da minha humildade, porque eu sou uma pessoa muito humilde. Acabou a humildade. Então, na antiguidade, sabedoria e mansidão, ou dependendo da versão, humildade, eram praticamente inimigas no povo lá da Grécia, no povo de Roma, naquele tempo lá do conhecimento. Então, eram praticamente inimigas essas duas palavras, ou as três palavras aí, né? Elas eram praticamente inimigas. Não era possível uma pessoa ser sábia e humilde ou mansa ao mesmo tempo. A visão grega de sabedoria estava atrelada ao orgulho, já que uma pessoa sábia tinha que se orgulhar da sua posição. Então esse era o comum. E assim, pense, o que Tiago ele está falando aqui era totalmente contra aquela cultura. E a gente pode dizer que até mesmo contra a nossa cultura hoje. Porque, a não ser no caso de um discurso do politicamente correto, porque no politicamente correto, o que a gente faz muitas vezes? Eu falo algo, mas as minhas atitudes vão na direção oposta. Então, eu vou falar para vocês assim, não, olha, a sabedoria, a inteligência não pode humilhar as pessoas. Tá, só que aí vocês chegam perto de mim e vê que eu, na demonstração da minha sabedoria e da minha inteligência, eu humilho as pessoas. Então, aí você está diante do politicamente correto. Então, meus amados, se a gente olhar bem para a gente, Porque a gente muitas vezes tem dó da gente mesmo, né? A gente tem uma falsa modéstia, né? Como que a gente gosta de se orgulhar quando a gente faz algo bem feito, né? Convenhamos. Você faz um negócio que você fica, rapaz, mas olha, que orgulho, fui eu mesmo que fiz esse negócio aí? E a gente quer bater uma foto, a gente quer mostrar para as pessoas, fui eu que fiz. Então, essa questão do orgulho é uma questão que pega muito para o ser humano. Pega muito. A gente tem que lutar com isso é o tempo todo e todos os dias, porque à medida do conhecimento, à medida que a gente faz alguma coisa, o orgulho é muito fácil de entrar, de estar presente no nosso coração. E o orgulho, o C.S. Lewis ele vai dizer que ele é o pai de todos os pecados. Ele vai falar que o diabo ele é o que é por causa do orgulho. Então, todos os pecados, todos os vícios, eles têm lá como pai o orgulho presente. O orgulho presente, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. E acontece que sem entendimento, os intelectuais do nosso tempo carecem, na maioria dos casos, da sabedoria que o temor do Senhor produz. Olha o que diz Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, alguém, para ser sábio, primeiro ele precisa temer a Deus. Porque se não teme a Deus, essa sabedoria ela vai se concentrar em uma sabedoria humana. Apenas humana. Porque não tem a glória de Deus como causa no exercício dessa sabedoria e dessa inteligência, mas sim a glória do eu. Então, é isso que Tiago está tratando aqui. Mas mostrem mansidão de sabedoria. Então, tem sabedoria? Tem inteligência? Tem que mostrar isso em mansidão de sabedoria. A mansidão, ela é considerada um dos aspectos do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, versículo 23. Só que essa mansidão, ela era considerada pelos gregos como fraqueza. Olha só que coisa. Então Cristo ele vem para poder lançar alicerce para algo que vai na contramão daqueles que são os intelectuais, os inteligentes lá, no conhecimento lá dos gregos, e Cristo ele chega para poder trazer uma palavra que, na verdade, vai totalmente na contramão do mundo. Jesus ele levou a uma virtude cristã que é fundamental, a mansidão, porque ele vai dizer lá em Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos. Aí lá em Mateus 11,29, ele vai dizer assim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Ó, Jesus não perde a humildade dizendo que ele é humilde, viu? Porque eu sou manso e humilde de coração. Então, em Tiago, meus amados, mansidão deve certificar a origem da sabedoria que se professa. Ou seja, se Jesus ele nos convida a aprender dele, que é manso e humilde de coração, então, ter sabedoria, o que que é? Imitar a Jesus. Essa é a grande sabedoria que nós podemos exercer. É olhar para Cristo e aprender dele, com ele. Porque ele é manso e humilde de coração. Então, tem até aquele livro que é best-seller, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, isso é a sabedoria que nós devemos exercer. Porque eu sei o que eu faria. Talvez eu sei o que minha esposa faria, eu sei o que meu filho faria naquela situação. Mas a gente tem que perguntar, o que Jesus faria nessa situação? Isso é sabedoria. A mansidão, ela não provém da covardia ou da passividade. Que algumas pessoas podem olhar para essa mansidão num viés que é totalmente errado. Ah, é muito manso, viu? Muito manso. Não é isso, gente. Não é passividade, não é isso, não é covardia. O que que é essa mansidão bíblica? É confiar em Deus e assim ser libertado da autopromoção ansiosa. Eu não preciso ficar me autopromovendo. Eu não preciso ficar guerreando muitas vezes para defender a minha reputação. Eu preciso descansar e confiar no poder de Deus. Sabedoria que não tem o respaldo na Bíblia é carente de mansidão. Fato é que na vida é normal o ser humano se inspirar em alguém. Então todos nós nos inspiramos em alguém, em tudo que nós fazemos. A gente busca referência. Sem referência, a gente não sabe como proceder. E a mansidão de sabedoria, ela faz o ser humano tirar bom proveito desse parâmetro, na inspiração. Mas quando é mal utilizado essa inspiração, então a gente está aí adentrando ao próximo ponto dessa inspiração, que é o segundo ponto que eu vou trazer. Que a sabedoria é reprovada, essa sabedoria é uma sabedoria que é mundana. Teor dos versículos 14 a 16. E aqui nós temos as características dessa tal sabedoria que é reprovada nas obras. Inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Então, meus amados, inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Isso aqui é, na verdade, a antítese da verdadeira sabedoria que é caracterizada pela mansidão. É a antítese. Elas também são muito diferentes do caráter justo de Deus, que é um Deus zeloso, que anseia, de modo adequado, pela sua própria honra e devoção, a devoção leal do seu povo. Ao passo que os invejosos, o que, que eles anseiam? Por aquilo que não lhes pertence. Eles querem a honra para eles. Eles querem a exaltação para eles. Traduzido por inveja, se a gente for pegar no original, a palavra aqui no original é zelos. Olha só, zelos. E aqui está nos indicando que nem sempre o zelo é algo bom. Tem zelo bom, mas tem zelo ruim. Tem zelo que é ruim. Tem zelo que é uma virtude, mas tem zelo que é pecaminoso. E essa palavra, ela pode ser usada assim no sentido negativo. Tanto que aqui a tradução que coube foi inveja, uma inveja que é amargurada. Por zelo, meus amados, fanáticos matam. Por zelo. Às vezes mata literalmente. Às vezes mata com falas, com discursos, com ódio. Mas fanáticos matam por zelo. É um zelo com motivação egoísta, envolvendo cobiça e críticas contra terceiros. Então tem gente que quando vê alguém deslanchando, ele já chega para poder acabar com a reputação desse. Vê alguém se dando bem, fala assim, ah, mas tem coisa errada aí, pode procurar que encontra. Pode procurar que encontra. Então esse aí, na verdade, é esse zelo pecaminoso, é essa inveja amargurada. O Charles Spurgeon também, ele disse, devemos evitar tudo que se assemelhe à ferocidade do fanatismo. Ao nosso redor, há homens que, nascidos de mulher, parecem ter sido amamentados por lobas. E tem gente que é assim no zelo. Tem gente que é assim. Inveja amargurada é quando passamos pelo ponto da inspiração, mas com o conhecimento e a sabedoria que a gente vai adquirindo, daquela inspiração, lembra que eu disse para vocês que todo mundo se inspira em alguém? Então, com a inteligência e a sabedoria que a gente vai extraindo daquela inspiração, a gente começa a perder o respeito por aquele que era a nossa fonte de inspiração. A gente começa perdendo o respeito por esse. E aí a gente não quer mais ser como ele. A gente quer ser ele. A gente quer ter as coisas que ele tem. A gente não quer uma coisa igual. A gente quer o que é dele. A gente quer que ele não tenha. Então isso que é o ponto que extrapola e que se torna doentio. A gente olha para nós e enxergamos a amargura tomando o nosso coração de tal forma que nos coloca numa posição de rivalidade. Então aquele que era a inspiração daqui a pouco se tornou o inimigo. A ponto de dizer, eu sou muito melhor do que ele. Esse camarada aí, ó, ele está no chinelo. Não é ninguém. Eu sou muito melhor. Se ele tem, eu quero ter algo melhor. Se ele foi até aqui, eu vou muito mais longe. Então aí extrapola o ponto da inspiração, extrapola o ponto dessa absorção do conhecimento e da inteligência. E Tiago descreve essa inveja como amarga, no sentido do zelo fanático na promoção de uma causa. É também quando a gente não dá abertura para outro irmão, sabe? Então a gente quer falar alguma coisa, o irmão tem algo para poder falar sobre uma interpretação diferente daquilo que a gente está trazendo. Mas a gente discute com veemência que a nossa posição é a única a ser considerada e que ele está completamente errado. Completamente errado. O certo sou eu. É a mesma coisa. E, meus amados, não é difícil ser assim, não, viu? Não fica olhando isso para muito longe, não. Olha para perto. Bem perto mesmo, não no outro, de você. Não é difícil ser assim, não. Basta um pouquinho de conhecimento. Basta se tornar, de repente, aí um universitário, um seminarista. E não precisa estar no último semestre, não. Às vezes no primeiro, no segundo mesmo. E aí tem um pouquinho de conhecimento, uma aulinha, aprendeu alguma coisa, leu um artigo, sabe? Teve um pouquinho de acesso à informação. E aí a gente já acha que nós sabemos mais do que os profissionais. Nós achamos que nós já sabemos mais do que o professor. Já sabemos mais do que o pastor. A gente já sabe. Você sabe do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Eu já fui muito assim. Eu já fiz muito isso no passado. Eu entrei para o seminário em 2005. E logo eu aprendi a ver defeito na igreja. Em 2005 foi quando eu fui para o seminário. E aí cheguei lá, bastou as primeiras aulas, primeiro semestre, que eu já vi tudo que estava errado na igreja. Nas pregações, nos ministérios, nos cristãos. Não porque eles ensinavam isso no seminário, tá? Senão, não é isso não. Mas é porque o meu recém-conhecimento, ele vestia uma roupagem de orgulho. E assim tinha lá eu uma rasa inteligência, se é que assim podemos dizer, uma rasa sabedoria, e eu já achava que sabia mais do que o meu pastor. Já achava. Porque eu sabia consultar as ferramentas da hermenêutica, da homilética. Eu sabia analisar um contexto imediato, um contexto remoto. Eu sabia pegar uma palavrinha e outra no original e trazer a tradução dessa palavrinha, às vezes até um versículo. Mas sabe o que eu não sabia? Eu não sabia é agir da maneira correta, que é como? Com a mansidão de sabedoria pela boa conduta. O conhecimento estava me fazendo mal. Eu chegava para ouvir uma pregação e falou uma coisinha errada, já era, eu me fechava completamente para aquilo, já não recebia mais nada. Parecia que eu tinha um bilhete premiado na minha mão e eu chegava no culto só para poder ver se cantava os números premiados. Porque se cantasse alguma coisa diferente, está errado. O certo sou eu. E é assim. Então, meus amados, agindo assim, nós alimentamos o sentimento de rivalidade. Ou faccioso, dependendo da versão. E por isso a gente tem que entender que é uma disposição voluntariosa para dividir um grupo, porque aí a gente começa a boicotar, chamar um grupinho e falar de coisas que estão erradas à nossa volta. Ó, isso aqui está errado, ele falou ali, mas não é isso não. Falou ali, mas ó, isso aqui é diferente. Então a gente já começa a fazer ali uma facção. A gente já começa a segregar um grupo. A fim do quê? De obter um prestígio pessoal. E isso é traduzido em outras passagens, como em Gálatas 5:20, por discórdias. A mesma palavra aqui, de sentimento de rivalidade, é traduzido por discórdias. E tem gente que, com a sabedoria desse mundo, é especialista em fazer discórdia. Em fazer discórdia. Não é pacificador, não. Pelo contrário, é o isqueirinho. É o isqueirinho. Não tem paz nenhuma. Rapaz, você não sabe o que o fulano falou de você. Meu, você vai deixar isso desse jeito mesmo? Ah, se fosse comigo, ele não ia fazer assim comigo, não. Então não é o pacificador, não, é o isqueirinho. Isqueirinho não está na Bíblia, não. Não está. Então é descrito em algumas versões, meus amados, como ambição egoísta, que carrega o sentido de usar meios indignos e divisores para promover interesses próprios. E o que tem de gente querendo puxar o tapete de gente? Não está escrito. Tem pessoas que só não se mostram porque não tem oportunidade. Basta uma oportunidade que aí ele já vai mostrar quem que ele é. Então, tem aquela frase que vai dizer, ah, o poder corrompe, o dinheiro corrompe. Eu não concordo com isso, não. Eu acredito que o dinheiro e o poder, ele só revela quem são as pessoas. Tem gente que só não age de maneira desrespeitosa, com discórdias e fazendo o pior do ser humano, porque não tem oportunidade. Diante da oportunidade, aí então a gente vai ver o sentimento de rivalidade aflorado. Logo, essa que compõe essa antítese da autêntica sabedoria, que não é a sabedoria que vem do alto, não, essa aqui é a que vem lá de baixo mesmo, sabe? É aqui da terra, assim mesmo. Ela é o quê que o texto vai dizer? Terrena, animal, demoníaca. Então é isso que Tiago está dizendo aqui. É pesado essas palavras que ele usa. Tiago descreve o comportamento mundano em termos de progressão de algo ruim para algo pior ainda. Então, é terrena por quê? Porque não é do céu, então é da terra. É animal, não porque está dizendo dos animais, não, mas é porque aflora os instintos do ser humano. Então, por isso que é animal. E é demoníaca porque não exalta Deus, mas leva à destruição, cooperando com o príncipe desse mundo. Então, por isso que ele vai usar essas palavras, que essa sabedoria, ela é terrena, animal e demoníaca. E tal comportamento está preso àquilo que é desse mundo, sendo absolutamente carnal. É oposto ao espiritual, já que a origem está nos poderes das trevas. Então é carnal, é demoníaco. Isso é uma descrição tanto dura, né? É muito comum encontrar isso aí no emprego. Então, no emprego, muitas vezes, a gente vê gente lá querendo puxar o tapete de gente, né? Gente que se mostra seu amigo, daqui a pouco está querendo te derrubar, né? Gente que fala assim, não, estamos junto aí, mas daqui a pouco está lá fazendo a sua caveira para o outro. Então, isso aí é normal encontrar no trabalho. Isso aí é normal encontrar para aqueles que estudam na escola, na universidade, mas na igreja não, né? Isso não acontece na igreja, né? Pois é, Tiago está falando disso na igreja, gente. É na igreja que ele está dizendo que isso acontece. Tiago não explica até que ponto Satanás tem acesso aos gênios e paixões humanas, mas ele declara que certas atitudes de pessoas que agem sem amor e sem respeito, dominadas por sentimento de inveja e ambição egoísta, rivalidade e hostilidade, não vem do Espírito de Deus, que pode habitar no cristão. Então está falando assim, ó, está vendo isso aí que está acontecendo no meio de vocês? Essa brigaiada aí? Esse negócio aí de vaidade, que vocês não se entendem, que vocês não se submetem uns aos outros? Isso aí não é de Deus, não. Isso aí é do cão. É do satangoso, é do capiroto isso aí. Não é de Deus. E é isso que ele está falando. É como se ele estivesse dizendo que esses que agem assim ainda não se converteram. Ele está falando, irmão, vai se converter, rapaz. Vai se converter. E por isso que ele menciona demônios nessa tal de sabedoria. Contudo, a gente sabe que o ser humano ele convive com a possibilidade de viver uma luta da carne contra o espírito. Que está lá em Gálatas 5, 17. Que ela não poderá ser vencida a menos que a carne seja crucificada. Gálatas 5, versículo 24. Então, se a gente não crucificar a nossa carne diariamente, muitas vezes a nossa natureza, as nossas paixões, o velho homem, sabe que Paulo fala? Muitas vezes o cadáver vai querer levantar e gritar e berrar. exigir os seus direitos, exigir a sua vontade. E a gente tem que, dia após dia, crucificar a nossa carne para poder viver uma vida dirigida e guiada pelo Espírito. E o resultado desse conflito, dirigido por Satanás, só pode ser o quê? Versículo 16. Confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, se o camarada vive uma vida desse jeito, você vai esperar alguma coisa boa daí? Não tem como. Confusão denota um caótico frenesi de contenda da igreja, no seio da igreja. Quando o pecado se desenvolve na vida do cristão, afetando o corpo de Cristo, o seio comunitário, é necessário que esse questione: qual é o Senhor que eu sirvo? Porque se eu sirvo a Deus, então eu não vou viver uma vida de pecado. O pecado é errar o alvo. Ele é um acidente, não um estilo de vida. Agora, se eu assumo uma natureza de ser alguém briguento, fuxiqueiro, de discórdia, de confusão, sabe, se é aquelas pessoas lá que falam: ih, rapaz, fulano mandou mensagem, que é o B.O.? Porque isso aí só me traz notícia ruim. Sabe, veio a mensagem, a notificação lá, é como se ao invés de tocar a musiquinha lá do WhatsApp, já tocasse o Cidade Alerta. Então, se a gente é esse estilo de vida, então a gente tem que questionar: peraí, quem que é o Senhor que eu sirvo? Eu sirvo o Deus da paz, o Deus que transforma a natureza do ser humano, o Deus da eternidade, ou o príncipe desse mundo? E a gente tem que questionar. Porque quando Cristo não reina no coração, todo tipo de podridão floresce. E o terceiro e último ponto que eu trago à tona é as características da sabedoria que vem do alto. Versículo 17 e 18. Porque a sabedoria que vem da terra, que é animal, que é demoníaca, essa aí a gente conhece muito bem. Essa aí é tranquilo. O que a gente precisa de conhecer é a sabedoria que vem do alto. Sabedoria, nesse ponto, quer dizer o modo de Deus pensar. Isso é a sabedoria que vem do alto. O modo de Deus pensar. E vem do alto, precisamente, porque a sua origem é a mente e a vontade de Deus. Sabedoria que vem do alto é olhar para a vida com os olhos de Deus. E essa é a solução para acabar com essa confusão, somente buscando a sabedoria que vem do alto. Então, Tiago, ele nos apresenta uma série de adjetivos que descrevem o que essa autêntica sabedoria faz. Essa sabedoria, primeiramente, é pura, como aparece no texto. Então, pureza, por isso entendamos santidade. Puro é algo que é santo. É uma sabedoria que não fica contaminada com o raciocínio e a filosofia humana. É sem qualquer contaminação moral. Essa sabedoria, ela tem as próprias marcas do Deus que o criou e revelou em sua palavra. Depois, essa sabedoria, ela é pacífica. Paz. Ela mostra a natureza da sabedoria no fato de que o fruto do Espírito é paz. Em Gálatas 5, 22, tem mais uma característica, ou mais um gominho lá do fruto do Espírito, que é a paz. Então, os que agem para produzir a paz são abençoados. Eles serão também chamados de filhos de Deus, porque eles são pacificadores. É o que diz Mateus 5, versículo 9, lá no Sermão do Monte. A sabedoria do homem, ela leva à competição, a rivalidade, a guerra. É isso que a sabedoria do homem faz. Mas a sabedoria de Deus, ela conduz à paz. Essa é a diferença. Outro ponto que aparece no texto como descrição ou característica dessa sabedoria, ela é gentil. Olha só. Enquanto os gregos tinham que ter a arrogância, o orgulho, a sabedoria que vem do alto, ela promove gentileza. Ou, dependendo da versão, ela é amável. E essa segunda é mais uma característica também do fruto do Espírito. Muito disso que a gente está vendo como características dessa sabedoria que vem do alto, está lá em Gálatas 5, lá no fruto do Espírito. Então aqui é mais uma característica, Gálatas 5, 22. E isso é para ilustrar a maneira como as pessoas sábias devem tratar o seu próximo. É ser gentil sem ser fraco. Gentileza. Tem mais um ponto que vai trazer. É amigável. Amigável. Ou, dependendo da versão, vai estar compreensiva. E o que é isso? Isso ajuda os irmãos a tolerar os modos das pessoas serem. As esquisitices dos seres humanos, porque fala a verdade, né? A gente é esquisito. Alguns mais, outros menos, mas o que não falta é mania no nosso meio. A gente é diferente um do outro. Muito diferente. E assim, no seio comunitário, ajunta pessoas, reúne pessoas que talvez a vida normal não ajuntaria. Pela vida normal, talvez, você não estaria comigo, eu não estaria com você. Mas por conta da caminhada junto ao Senhor, nós estamos juntos. Porque o que nos reúne é maior do que as nossas esquisitices, mas o que nos reúne é o amor de Deus. Mais um ponto que vai aparecer no texto dessa sabedoria que vem do alto. Ela é cheia de misericórdia. Enquanto a sabedoria do mundo, ela é incompassiva. Ela muitas vezes quer humilhar. Ela quer colocar o outro no pé do chinelo. A sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia. Ou seja, os santos que praticam tal sabedoria têm um alto índice de aceitação mútua. Tiago não está aqui advogando a tolerância com o pecado, não é isso. Mas sim a maneira como nós tratamos os outros diante de alguma falta. A palavra misericórdia, ela significa lançar o coração na miséria do outro. Isso é misericórdia. Lançar o coração na miséria do outro. É inclinar-se para socorrer o aflito. É sentir ternura pelo necessitado e estender-lhe a mão, ainda que ele nada mereça. Isso é misericórdia. Gálatas 6, versículo 1, na parte A do versículo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. É isso que está dizendo aqui. Isso é ser cheio de misericórdia. Não é, eu sei o que você fez no verão passado, e eu vou expor para todo mundo. Não é isso, gente. Não é usar isso contra a pessoa. Não é fazer diferença da pessoa por conta disso, não. É você amar o pecador. Não o que ele faz, mas aquilo que ele é, ser humano. E essa sabedoria, seguindo lá mais um gominho aí, mais uma característica, ela é cheia de bons frutos. Isso refere-se as qualidades que mantêm a paz e mostram o amor de Deus que é derramado no coração daqueles que nasceram dele, conforme diz Romanos 5, 5. Tiago, ele tem em vista as palavras do próprio Jesus, que ele disse assim que toda árvore boa produz bons frutos. Mateus 7, 17. E assim, esses que têm essa sabedoria são pessoas frutíferas, que frutificam. Mas uma característica é imparcial. Sabe o que é isso? Ser imparcial? Imparcial é você se apegar à verdade. É você não olhar para aquele seu grupinho, que é o seu grupinho. E aí muitas vezes você vai falar assim: não, está errado, mas eu vou defender porque é dos meus. É dos meus, então eu vou defender por isso. Não, isso não é ser imparcial. Imparcial é você se apegar à verdade, à palavra apenas. Significa não ser dividida em julgamento. significa você não ter preconceitos. A ênfase continua aqui sobre a aceitação dos irmãos na comunhão em que o amor reina. Então continua nessa ênfase. Ele traz mais uma característica. É sem fingimento. A sabedoria que vem do alto, ela é sem fingimento. Ou, dependendo da versão, é sincera. Mas não é aquela sinceridade que fala assim, não, o que tem para falar eu falo mesmo. Porque sinceridade sem amor é falta de educação. Não é essa sinceridade. Não é essa. Aqui está dizendo você ser sem hipocrisia, sem usar máscara. Você não ser um ator, mas você ser alguém verdadeiro. Na sabedoria que vem do alto, não existe jogo de interesse, nem política de bastidor. Não existe. Então, meus amados, essas são as características da sabedoria que vem do alto. O tempo todo, vocês perceberam de quem que Tiago está dizendo aqui? De Cristo. De Cristo. Você não percebeu? Quem é a sabedoria que veio do alto? É o próprio Cristo. Sábio é aquele que busca imitar a Jesus Cristo. Ele é santo em caráter, profundo em discernimento e útil nos conselhos. Ou seja, a sabedoria que vem do alto é para lá mesmo que deve apontar. É para Deus, a fonte de sabedoria que nos alcança com a sua graça. Deve apontar para a salvação, de onde a misericórdia de Deus alcança os sábios e os tolos desse mundo, desde que confessem a sua própria incapacidade de salvar-se a si mesmo, por serem pecadores, e que reconheçam que precisam de um Salvador, e esse é Jesus Cristo. E Tiago conclui o texto falando sobre o fruto da justiça, no versículo 18. E isso quer dizer o fruto que a justiça produz, que é a própria sabedoria que vem lá do alto, que é Jesus Cristo frutificando nas nossas vidas. O fruto da justiça, ele se planta em uma comunidade em que a paz reina. Ao contrário, onde tem brigas, contendas, intolerância e fingimento predominam, dificilmente pode-se esperar que ali aconteça um crescimento da justiça. O sábio, ele é um agente da paz, porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. É necessário entendermos que a sabedoria, ela é um presente de Deus. A gente não adquire a sabedoria pela nossa busca, pela nossa própria vontade, pelos livros que a gente lê. Não é por aí que a gente alcança a sabedoria. E se nos deparamos olhando para nós mesmos com a falta dessa sabedoria, porque essa é mais fácil da gente encontrar, peçamos a Deus que Ele dá com generosidade a todos que o pedem, como diz lá Tiago 1,5. Porque é Deus que concede essa sabedoria a nós. Não somos nós que conquistamos por nós mesmos. Nós não podemos fazer isso. É Deus que nos concede isso. Mas, se quando a gente olha para nós, para a nossa sabedoria, para o nosso psiquê, para a nossa inteligência, e a gente se depara, ao invés dessa sabedoria que vem do alto, com essas características ruins que eu trouxe ao longo da mensagem, que o texto diz, então é necessário aí, meus amados, uma faxina espiritual. E para isso, o que a gente tem que fazer? Confessar o nosso pecado e suplicar a obra dele, a obra de Deus, em nossas vidas. Que o Senhor seja conosco. Que nos submetamos à sabedoria da palavra de Deus. E que o exercício das nossas obras atestem a sabedoria que vem do alto nas nossas vidas. Ou seja, Jesus Cristo reinando. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.